eleições, mais seria de facto uma ingerência inaceitável sermos nós aqui a decidirmos quem é que ganhou as eleições na Venezuela. Senhora Presidente, o Partido Socialista continua absolutamente intransigente a exigir que se respeite não só a vontade do povo venezuelano, como a exigir o acesso a todos os observadores externos e independentes, nomeadamente a União Europeia e as Nações Unidas, para que efetivamente se possa verificar a legalidade de todo o processo eleitoral. Mas estamos absolutamente contra, naturalmente, toda a repressão, toda a perseguição, todos os ataques aos direitos humanos feitos na Venezuela e concluímos a dizer que esta é de facto a nossa posição, é hoje como foi no passado, na defesa intransigente da democracia e naturalmente do respeito pelos direitos humanos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Fazemos sim muito bem em lembrar a solidariedade que fora do nosso país teve a nossa oposição democrática. Humberto Delgado ganhou umas eleições em Portugal, umas eleições fraudulentas, foi recebido no exílio no Brasil. Mas o Brasil não reconheceu Humberto Delgado como Presidente da República de Portugal. É que há uma enorme diferença entre reconhecer Humberto Delgado como vencedor daquelas eleições, ou Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições, que é o que diz o título da proposta da Iniciativa Liberal, e depois dizer, no seu ponto número 1, reconhecer Edmundo González Urrutia como novo Presidente da Venezuela. O que, nas relações Estado a Estado, cria um problema. O Brasil, que recebeu Humberto Delgado depois de 58, não poderia, nas relações bilaterais com Portugal, ir tratar com Humberto Delgado no Rio de Janeiro, quando tinha que tratar com o Governo em Lisboa. O reconhecimento de alguém como Presidente legítimo de um país é algo que se faz em condições muito raras e muito limitadas, porque senão pode criar um hiato nas relações entre Estados, como aliás já aconteceu com a Venezuela, com Juan Guaidó. Nós não precisamos de entrar em rodeios. Estas eleições foram uma fraude, Edmundo González ganhou-as. Essa é aquilo que transparece os factos. Aliás, se não fosse assim, Nicolás Maduro seria o primeiro interessado em mostrar as famosas atas. Da mesma forma, também, não podemos acompanhar o PCP ao simplesmente dizer que aquilo que o regime de Maduro diz está certo, quando tudo é uma prova em contrário. A comunidade internacional está bastante coesa e solidária neste tema, e percebe-se que o que há a fazer, que é um caminho estreito mas importante, é apoiar a oposição democrática, apoiar a integridade das eleições na Venezuela e tentar proporcionar um momento e condições para que o povo venezuelano, em democracia, escolha os seus dirigentes. Neste momento é o que podemos fazer, é assim que se exprime a nossa solidariedade e estamos crentes que, tal como em Portugal, a democracia na Venezuela vencerá. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este Parlamento perdeu hoje a oportunidade de reconhecer, como tinha que ser, Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições presidenciais na Venezuela. Tal como fizeram os nossos colegas deputados espanhóis, que reconheceram como vencedor. E em Espanha é curioso, quem votou contra, votaram os independentistas catalães e os terroristas da ETA. Hoje este Parlamento percebe-se quem é que votou contra. Bloco de Esquerda, PCP, Livre. Todos eles votaram contra esta proposta. Todos perceberam que estas eleições foram manipuladas. Faltam as atas. Maria Corina Machado foi impedida de concorrer a estas eleições presidenciais na Venezuela por um Supremo Tribunal controlado por Nicolás Maduro. Onde estão as feministas deste Parlamento quando uma mulher é impedida de concorrer a umas eleições presidenciais? Também sabemos que o comunismo no mundo nunca foi eleito democraticamente. Por isso, na Venezuela, também certamente que não foram eleitos. Não deixa de ser curiosa a posição do PSD. O PSD fez o que sempre fez. Estar no limbo. Estar no limbo nem sim, nem não. Estamos ao lado. Mas, por sua vez, não vamos condenar, nem vamos reconhecer como presidente da Venezuela. É isto o PSD português. Este é o PSD que está junto ao Partido Socialista. PSD e Partido Socialista, hoje parceiros de um orçamento, para votar contra esta proposta. Fracos, frouxos, fofinhos, é este PSD e é este Partido Socialista. Sabemos que já tinham feito isto, quando aqui neste Parlamento o Chega levou uma proposta para dizer que a Rússia é um Estado patrocinador de terrorismo. Fizeram a mesma coisa. PSD e PS uniram-se contra essa proposta. Portanto, aquilo que nós sabemos hoje é que o PSD, o Partido Socialista e toda a extrema-esquerda, e o CDS inclusive, estão contra a Venezuela e estão ao lado do comunismo e de Nicolás Maduro.
Terminadas as declarações de voto sobre este ponto, o Sr. Deputado Paulo Núcio pede a palavra para...
Sr. Presidente, eu não poderei responder a esta questão que foi colocada, mas isto é falso o que foi dito. Agora, relativamente...
É uma interpelação à mesa, certo?
É uma interpelação à mesa e era para alterar o sentido de voto da bancada do CDS relativamente ao projeto de lei 318 do LIVRE, que cria um Plano Nacional de Promoção da Segurança Digital e Presencial de Crianças e Jovens. A bancada do CDS tinha-se abstido, vota contra. Muito obrigado.
Fica registado, não altera o sentido de voto final, não altera o resultado final da votação. Vamos passar, portanto, às declarações de voto orais pedidas pelo Bloco de Esquerda, pelo LIVRE e pelo PCP, sobre projetos de lei rejeitados. Começando pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Hoje votamos os projetos sobre as pensões que resultam de um agendamento do Bloco de Esquerda, precisamente para corrigir a injustiça que impede a atualização das pensões no ano seguinte à sua atribuição, consagrando que apenas a partir do segundo ano de pensão ela é atualizada. Sobre esta regra, o PS e o CDS votaram contra, mas o Parlamento aprovou na generalidade o fim desta regra injusta para o futuro, o que é uma vitória para os pensionistas que se mobilizaram pela correção desta norma. Não deixa de ser esdrúxulo, para utilizar uma palavra cara ao líder parlamentar do PSD, que o Parlamento não tenha até hoje conhecimento, mesmo tendo sido solicitado, conhecimento de um decreto que o Governo terá aprovado, mas cujo conteúdo concreto nós não conhecemos, e é normalmente nos detalhes nestas matérias que as coisas se decidem e nós não sabemos e era preciso saber. Em segundo lugar, houve uma outra matéria que esteve em discussão e que foi chumbada, nomeadamente proposta pelo Bloco de Esquerda, que era a correção desta injustiça para quem ficou prejudicado, nomeadamente em 2022, em 2023 e em 2024, porque em 2021 houve um pico da inflação que se traduziu em aumentos maiores das pensões nos anos seguintes, nomeadamente em 2022, e os pensionistas que fizeram esta mobilização são precisamente aqueles que foram prejudicados nestes anos, 2022, 2023, 2024. Por isso é que nós queríamos e propusemos corrigir esta injustiça também para estes pensionistas que se mobilizaram, e a correção dessa injustiça foi chumbada por voto contra do PSD, do CDS, do Chega e do PS. E nós lamentamos que não se tenha corrigido esta injustiça para estes pensionistas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto pelo LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Hoje votámos a vários projetos relativos à correção de uma injustiça histórica, da não atualização das pensões no primeiro ano da reforma. Esta é uma injustiça que penalizou sobretudo os pensionistas que se reformaram nos últimos anos e que tiveram de fazer face ao aumento dos custos por causa da inflação sem verem as suas pensões atualizadas. Esta é uma injustiça pela qual tantas pessoas, tantos sindicatos, tantos movimentos, tantos pensionistas têm lutado, e é uma vitória ter sido aprovado na especialidade. E também, na véspera, nós tivemos o curioso caso de sabermos que foi promulgado pelo Sr. Presidente da Assembleia, pelo Sr. Presidente da República, um diploma do Governo que teoricamente, corrigirá esta injustiça. Corrigirá porque nós, na verdade, não conhecemos o conteúdo do diploma, apenas o que foi noticiado na imprensa. Não conhecemos o conteúdo, não conhecemos a abrangência, não conhecemos quando entra em vigor. E se conhecêssemos o debate aqui que tivemos nesta Câmara e que tivemos ontem nesta Câmara, seria muito mais informado, mas não o conhecemos, o que não faz todo sentido. Como é transparente o processo legislativo aqui na Assembleia da República, também deveria ser transparente o processo legislativo do Governo. O projeto do LIVRE foi hoje aprovado, mas outros não foram. Nós votámos a favor dos projetos do Bloco de Esquerda e do PCP, que infelizmente não foram aprovados, porque corrigiam a injustiça para trás. Nós ficamos agora prontos a trabalhar na especialidade, também para corrigir as injustiças que ficaram para trás e, sobretudo, ficamos a aguardar o diploma do Governo para o conhecermos verdadeiramente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começaria por assinalar como profundamente negativa a rejeição, nomeadamente do projeto do PCP, pelo PSD, e é preciso dizer os nomes, pelo PSD, pelo CDS, pela Iniciativa Liberal e já agora com a cumplicidade do Partido Socialista, na oportunidade que se perdeu de alguma reparação da enorme injustiça que impendia e continua a impender sobre milhares e milhares de reformados e pensionistas que durante muitos anos não tiveram atualizadas as suas pensões. Por isso é importante sublinhar que o projeto do PCP visava não só corrigir a situação no tempo presente, mas retroagir vários anos e para além até de 2019. Ora, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e mesmo o Partido Socialista negam-lhes essa possibilidade, negam-lhes essa justiça. O Partido Socialista, se não por ação em termos do voto nesta Câmara, neste dia, mas a oportunidade que perdeu de corrigir as omissões no passado. Mas já agora, em relação ao nosso projeto, é também importante salientar a oportunidade que aqui foi rejeitada de melhorar o regime do complemento solidário para idosos. Por muitas loas que o PSD, o CDS, teçam acerca das medidas deste governo, relativamente ao complemento solidário para idosos, a verdade é que acabaram de rejeitar dois avanços importantes. Primeiro, o pagamento desta prestação não em 12, mas em 14 meses. E segundo lugar, muito importante, a consideração dos rendimentos individualmente e não o englobado do casal. É pena que não tenham dado este passo, mas devo dizer que pela parte do PCP, aqui continuaremos a bater-nos por uma causa que é justa. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminadas as declarações de voto que tinham sido solicitadas, passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para anúncios à Câmara.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para informar a Câmara que participaram nos nossos trabalhos por videoconferência as seguintes senhoras e senhores deputados: Olga Freire, Ângela Almeida, Telmo Faria, Paulo Cavaleiro, Isabel Fernandes, Liliana Reis, João Antunes dos Santos, todos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e a Sra. Deputada Lia Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É tudo, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminados então os nossos trabalhos por hoje, anuncio a agenda da próxima reunião plenária de 23 de outubro, quarta-feira, constituída por declarações políticas. Muito obrigada a todas e a todos os senhores deputados. Bom fim de semana.